política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
É importante que os assuntos que são trazidos à tona sejam depois continuados, que a gente consiga ter um começo, meio e fim daquilo que é divulgado, né, das denúncias que são feitas, das coisas que a população toma conhecimento, para que não fique pelo meio do caminho com aquela sensação de que não houve o dever cumprido, de que as instituições não fizeram o seu papel. E nós fizemos aqui, no mês de fevereiro, uma denúncia, revelamos, na verdade, não foi uma denúncia, nós revelamos detalhes de algo muito grave. Uma matéria publicada na revista Capibaribe, que trouxe algo que vinha correndo silenciosamente pelos tribunais, que muita gente nessa cidade sabia, mas que ninguém tinha feito nada, que era uma doação que houve de vários terrenos públicos na época do governo Aragãozinho, e que depois, em 1997, uma ação da justiça local anulou essas doações. Só que houve uma ação no tribunal posteriormente, e agora, recentemente, os efeitos da ação da justiça local da época foi derrubado. Então, foi anulado. Então, nesse caso, perdeu efeito a ação e, em tese, as autorizações de construções da época poderiam ter ficado valendo. E aí várias pessoas estavam interessadas em retomar, tomar para si muitos terrenos do patrimônio público com base nas doações daquela época. Entre eles, o lote avaliado em mais de 8 milhões de reais, onde funcionou o pátio de evento às margens da PE-160. Nós mostramos que isso estava acontecendo, e que era preciso que se fizesse alguma coisa, senão o município iria ter um prejuízo como nunca teve, né? O maior prejuízo de sua história. Porque não era só aquele lote, são vários lotes, né? Quase um terço de um bairro aqui da cidade que está nessa ação. E aí, depois dessa divulgação, muita coisa foi discutida, muita gente veio aqui para falar. A coisa ficou realmente muito conturbada, né? Vereadores, o vice-prefeito Dimas, advogados, travaram uma verdadeira batalha de argumentos sobre essa questão, né? Inclusive muitos culpando uma lei que tinha sido aprovada posteriormente e que teria feito com que o tribunal anulasse, tirasse o efeito da ação. Essa lei foi muito criticada, inclusive pelo atual governo, pelo governo Edson Vieira. Ontem nós recebemos o advogado, o procurador do município, Marcelo Diógenes, e ele fez uma matéria, aliás, ele concedeu entrevista, está publicada no meu blog, nós vamos veicular o áudio dessa entrevista daqui a pouquinho, onde ele já fala quais são os passos, os movimentos que a prefeitura está fazendo para tentar resolver esse problema, que não é fácil de resolver, que não vai ser resolvido em curto tempo. O Ministério Público Local, através da promotora, doutora Bianca, já tem conhecimento de tudo, levou, inclusive, comunicou, oficializou a prefeitura para que prestasse esclarecimentos sobre o que estava acontecendo. O próprio procurador do município foi até a promotora e explicou o que realmente estava acontecendo, a dimensão do problema, e disse que o interesse do governo seria de resolver a questão de forma a manter o patrimônio público, a preservar o interesse público o máximo possível. E essa é a atitude correta. Então, certamente o Ministério Público respaldou a intenção do governo quando houve esse contato, né, essa audiência com a promotora doutora Bianca. Isso foi, inclusive, dito, revelado os detalhes na entrevista do advogado Marcelo Diorge. O que a prefeitura vai fazer agora? A prefeitura vai buscar na ação todas as licenças de construções da época, todas as autorizações, e vai fazer o análise junto a uma comissão que já existe no município, que, segundo o procurador, é composta por 21 entidades, para que ponto a ponto seja analisado e decidido. E aí eles vão fazer um relatório minucioso de toda a questão. É, isso vai certamente demorar um certo tempo. Na entrevista que eu fiz com o Marcelo Diógenes, eu perguntei se a lei que foi aprovada posteriormente, que previa que haveria uma comissão composta por legislativo, executivo e religiosos, se ela seria utilizada. E o procurador foi enfático em dizer que não reconhece essa lei como sendo boa. Então, como não reconhecendo a eficiência da lei, ele não poderia concordar com ela. E iria fazer essa análise com base em uma comissão que já existe no município. Então, algo está sendo feito. Essa é a grande importância da questão. Porque os governos tiveram uma omissão muito grande diante desse assunto. Aqui em Santa Cruz do Caparibe, historicamente, os dois grupos políticos foram muito omissos. Tem muita gente aí que deve estar pesando a consciência agora de ser corresponsável por um prejuízo enorme que a cidade pode ter. O maior prejuízo patrimonial de sua história, né? Pode acontecer. Porque mesmo a prefeitura tomando essas decisões, formando essa comissão, mesmo o Ministério Público Local entendendo que o patrimônio público deve ser preservado, mesmo assim não é uma questão óbvia, não é uma questão matemática, não é um resultado exato. Isso é algo que depende também de muita discussão ainda, inclusive no âmbito judicial, depende de muitas questões legais, depende de muita ação, que pode, inclusive, não ser feita, porque nós estamos chegando aí no ano eleitoral. A Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Capibaribe, inclusive, deveria se mexer. Se mexer de forma a legitimar ou então derrubar, anular a lei que fez com que o tribunal suspendesse os efeitos da ação. Existem questões na Câmara que podem ser resolvidas. Essa comissão, inclusive, segundo se consta, é composta também, a comissão que vai analisar esses alvarás é composta pela Câmara de Vereadores. Então, todos os poderes, né, precisam deixar de lado a omissão que aconteceu em outrora e, de fato, cumprir com o seu papel, né, com o seu papel legítimo, que é defender o interesse da coletividade. Se as coisas continuassem obscuras, escondidas, né, com o tapete por cima da forma que estava, a população, quando viesse saber que isso estava acontecendo, já teria perdido o seu patrimônio. E que patrimônio? Seriam vários lotes, inclusive aquele que eu falei, lá onde funcionou o pátio de evento. Então, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Todos os pontos que começarem a acontecer, os fatos que começarem a acontecer a partir de agora, envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Poder Executivo, Prefeitura, ou Poder Legislativo e Judiciário, nós vamos estar informando a população para que as pessoas tenham a oportunidade de saber como essa questão grave está sendo resolvida.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:14, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui, antes da gente falar sobre esses assuntos locais, né, tá no blog do Inaldo Sampaio, a questão lá da criação dos novos municípios parece que volta a ser discutida. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou ontem a PEC que transfere da União para os Estados a responsabilidade pela criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Segundo o relator da matéria, deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina, o texto apresentado em 2007 pelo agora ex-deputado Vicentinho Alves desfez alterações feitas em 1996 na Constituição de 1998. De acordo com o texto da PEC, que agora seguirá para a Comissão Especial, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios faz-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito. A população as populações diretamente interessadas. O relator afirma, em seu parecer, que a nova redação restabelece a autonomia política administrativa dos estados brasileiros. O negócio é o seguinte, olhando assim, de longe, né, não vou dizer aqui com certeza, mas causa a impressão de que essa PEC, ela não tem os requisitos que tinha na proposta anterior. Porque o que é que diz, inclusive, pelo menos aqui a matéria que está no blog de Naldo Sampaio, ela devolve aos estados, o critério, né, fusão, faz-se-ão pelas leis, por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual.
Pois é.
Eu acho que aí é onde mora o perigo. Porque na proposta anterior, né, que era defendida pelo deputado José Augusto Maia, que teve origem no Senado, os requisitos estavam estabelecidos na própria lei, né? Lá já estava definido qual seria a população mínima, o plebiscito da forma como seria feita, em termos estruturais, de econômicos, quais são os números, né? E haviam vários requisitos onde, a partir dali, um distrito poderia se tornar município. A impressão que a gente tem agora é que essa PEC, ela retroage, ela traz um efeito comum ao que era praticado no passado, onde os estados eram quem definiam. O estado criava as suas próprias leis, e se o estado entendesse que a partir de 1.000 habitantes já era possível criar São Domingos na Paraíba, então isso era feito, né? Sem critérios ou com aqueles critérios mínimos estabelecidos nos estados, quando a gente sabe que, na verdade, os interesses eram apenas que os distritos se tornassem cidade para ter acesso aos fundos de participação dos municípios. Então, se é dessa forma que a gente está entendendo aqui, eu acho que o Congresso Nacional deu uma para trás muito grande nesse quesito dos novos municípios.
Pois é, Ney. O entendimento que eu estou tendo pela matéria é o mesmo. E aí não dá para se entender que onde a Câmara não aceitou, a presidente Dilma vetou até o projeto na época, né? Devido o não ter condições, né, alegando que a nação não tinha condições de ter esses novos municípios, seria uma lei que poderia gerar custos mais à frente para a nação, né? E aí, através de uma PEC, a Câmara começa a discutir. Um ponto positivo é, através dessa PEC, se aponta, né, que o movimento emancipacionista, ele não morreu. Porque havia uma preocupação que, com a saída, por exemplo, do José Augusto Maia, com a saída do Vicentinho Alves, né, que eram deputados que lutavam por essa emancipação na Câmara, que levantava essa bandeira, com a saída deles, né, com a saída deles, o movimento perderia força. Mas aí a gente observa que o movimento continua, né? Contudo, também é de preocupar, porque agora os critérios passarão para os estados. E aí cada estado poderá fazer de acordo com a sua forma. E aí a gente viu a situação da Paraíba na fim da década de 80 e 90,
pior,
que aconteceu.
O pior, Romeni, que é o mau costume do Congresso de tentar resolver tudo com PEC.
Exato.
O que se tinha antes era uma lei que transitou durante anos no Congresso Nacional, né? Estamos na linha agora com o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Naldo, a gente está discutindo aqui a matéria que, inclusive, está no seu blog, sobre a CCJ, que aprovou uma PEC que transfere aos estados o poder de criar os municípios. Aquela discussão que durou anos anteriores. Só que, pelo que eu estou vendo aqui, não sei se eu estou entendendo de forma equivocada, a PEC estabelece aos estados o poder de criar as suas próprias regras, diferente do que estava sendo discutido anteriormente. É isso mesmo?
Veja, isso é outra PEC, né? Não é aquela que foi vetada por Dilma, não. Isso é uma outra PEC.
Aquela outra, na verdade, era uma lei, né? Essa aqui, que eu estou fazendo é que ela vai dar aquela situação muito perigosa de antigamente, onde os estados criavam da forma que queriam.
Outra era uma lei complementar, né?
Isso, uma lei complementar.
Essa PEC agora passou... Porque, veja bem... Quando ela é discutida na Comissão de Justiça, a comissão analisa apenas se ela é ou não constitucional. Então, ela, na realidade, não está contrariando nenhum dispositivo da Constituição. Ela está propondo que se transfira para os estados a prerrogativa de criar novos municípios. Então, a partir de agora, como acontece com todas as PECs, é criada uma comissão especial para analisar o mérito. Depois disso, aí é que ela vai para a discussão em plenário. Então, o fato de ter passado na Comissão de Justiça significa pouca coisa, porque a comissão diz apenas o seguinte: olha, ok, tá, não tem nada aqui que contraria a Constituição, está propondo apenas uma modificação, não é, isso é, o papel do parlamento é esse mesmo, mas daqui para frente, para isso vir a se transformar em lei, ainda um longo caminho pela frente. Primeiro vai depender, você sabe, o presidente da Câmara cria uma comissão especial, aí essa PEC vai ser debatida nesta comissão. Depois vai para plenário, aí são duas votações. Aí isso fica fica totalmente a critério do presidente da Câmara, porque quem faz a pauta é ele. Ele sozinho e mais ninguém. O poder do presidente da Câmara e do Senado é realmente uma coisa exorbitante em nosso país, porque se ele quiser engavetar uma matéria, ele engaveta, fica lá o tempo que ele quiser, só bota na pauta o que ele quiser e não depende nem dos outros membros da mesa diretora, depende única e exclusivamente da vontade do presidente.
Tá certo, então. Agora, entrando no mérito da questão, né, Constituição é um pouco à parte, mas essa questão de estabelecer os requisitos nas leis complementares dos estados é onde mora o perigo, né? Um tempo atrás, Paraíba, por exemplo, criou município com 1,000 e poucos habitantes, eu acho.
Quando houve essa restrição, se eu não me engano, em 1996... quando houve a restrição constitucional à criação de novos municípios, foi justamente porque alguns estados abusaram. A Paraíba criou 50 de uma tacada só e emancipou distritos, como você acaba de lembrar, e lá na minha região, lá no Pajeú, foram criados, quer dizer, é uma região que fica colada à Paraíba, então lá no entorno foram criados municípios que tinham pouco mais de 1,000 eleitores, Matureia, que se desmembrou de Teixeira, foi criado um município lá, Amparo, que você passa, tem uma rua apenas. Então, a Paraíba realmente abusou da criação de município. Tem mais município hoje do que Pernambuco, tem 225, se eu não me engano. Pernambuco tem 184. Então, alguns estados abusaram de emancipação, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Minas Gerais tem quase 900 municípios. E aí foi que surgiu essa, vamos dizer assim, quase que essa necessidade de dar um freio nessa farra, né? E acabou prejudicando outros estados que legitimamente aspiravam a emancipação de distritos. Aqui em Pernambuco nós temos alguns, e vocês aí acompanham essa luta aí pela emancipação de Pão de Açúcar, de São Domingos e outros distritos de Pernambuco que têm amplas condições de se transformar em cidades e caminhar com suas próprias pernas. Quando esse assunto estava em debate, Ney, agora no final do ano passado, no Congresso, eu recordo que um senador lá do Pará, aquele Mário Couto, né, ele lembrando que há um distrito no estado do Pará, Castelo dos Sonhos, que fica a 1.200 quilômetros da sede. Quer dizer, qual é o prefeito que tem condições de dar assistência, por mais boa vontade que tenha, de dar assistência a um distrito que fica a 1.200 quilômetros de distância? Então são esses casos pontuais que precisam, que precisam ser considerados, né? Eu vi também um discurso de um senador do Mato Grosso dizendo que há muitos distritos que ficam a 400, 500 quilômetros da sede, distritos já grandes, com agência de banco, com correios, com escolas de segundo grau, etc. E esses têm amplas condições de serem emancipados, mas ficaram prejudicados por conta dessa restrição ou desse veto da presidente à lei complementar que havia sido aprovada no Congresso por ampla maioria.
Naldo, para a gente fechar, PPS e PSB anunciaram ontem a fusão. Qual é o efeito disso?
Olha, Ney, na realidade será... O PPS será engolido pelo PSB, né? Será incorporado. Essa proposta, estão dando o nome de fusão, tudo bem. Mas o PPS será engolido porque o nome vai continuar PSB... O presidente será o mesmo do PSB, Carlos Siqueira, e o PPS simplesmente desaparece. Pega seus 11 deputados federais e joga dentro da bancada do PSB. Estão falando aí num congresso extraordinário no mês de junho, porque isso tem que haver, a lei prevê isso. Os dois partidos têm que fazer convenções nacionais separadas para que os convencionais do PSB digam que estão de acordo e os do PPS também digam que estão de acordo. Aí, a partir daí, se dará essa junção. Agora, veja bem, isso foi aprovado por ampla maioria na cúpula nacional do PSB, foram 37 votos a favor e apenas um voto contra, mas desagradou alguns deputados federais. Eu estava vendo aqui nos jornais de hoje, um deputado do Rio de Janeiro, Glauber Braga, de que diz que o PSB vai virar satélite do PSDB, que isso foi uma coisa que saiu da cabeça do vice-governador de São Paulo, Márcio França, interessado lá na aliança, em preservar a aliança com o PSDB, enfim. O fato é que o PSB, depois dessa incorporação, vai virar um novo PMDB, um PMDBzão. Porque hoje, Ney, o PSB, do jeito que está, com 34 deputados federais e 6 senadores, já é dividido em 3 correntes bem distintas. Você tem uma ala que radicalmente é contra o governo, uma ala que podemos dizer que é liderada pelo ex-candidato a vice-presidente Beto Albuquerque, lá do Rio Grande do Sul. Você tem uma ala mais light, né, que defende aí uma política de boa vizinhança com o governo, e nessa estão o governador de Pernambuco, o governador da Paraíba e o governador de Brasília, os 3 governadores que o partido tem, porque não lhes interessa brigar com o governo federal. E você tem, por outro lado, uma ala que defende abertamente uma reaproximação com o governo, e dela fazem parte o governador da Paraíba, dela faz parte também o senador Fernando Bezerra Coelho, que inclusive foi das pessoas que ciceronearam a presidente Dilma Rousseff aqui anteontem, aqui em Pernambuco. O senador João Alberto Capiberibe, que é lá do estado do Amapá. A senadora Lídice da Mata, lá da Bahia. Todas essas pessoas são favoráveis a que o partido se reaproxime do governo. Então, com a chegada de Roberto Freire, presidente nacional do PPS, do deputado Rubens Bueno, que é lá do Paraná e é o líder do PPS, que faz uma oposição quase que raivosa ao governo federal. Ele já deve ter apresentado umas 50 representações no Ministério Público Federal contra Dilma Rousseff. Então, essas pessoas, a partir de junho, caso essa fusão seja oficializada, tudo indica que será, essas pessoas vão para dentro do PSB. Aí eu pergunto, como é que ficará o partido esse conjunto de divergências internas, né? Você não pode comparar o pensamento de Roberto Freire em relação a Lula com o de Fernando Bezerra Coelho, são completamente antagônicos. Roberto Freire esculhambou Lula, já esculhambou Dilma, já esculhambou o PT e tal. E Fernando Bezerra Coelho foi ministro de Dilma, é amigo de Lula, foi quem fez a ponte para Lula receber em São Paulo o governador Paulo Câmara. Então, são questões que ainda não estão respondidas e só o curso do processo é quem vai dizer como é que isso vai caminhar. Mas eu prevejo que o partido vai, se já está dividido hoje, ficará muito mais dividido ainda depois dessa fusão, porque, Ney, para encerrar, quando Eduardo Campos era presidente, havia uma certa homogeneidade de pensamento. Quer dizer, ele estava ali quando uma divergência pontual aqui e acolá, Luiz Arundina lá em São Paulo, que às vezes abriu uma divergência em relação a ele, mas, no geral, o partido girava em torno do pensamento político de Eduardo. Sem ele agora, na presidência, quer dizer, qual é o pensamento político de Carlos Siqueira? Eu não sei. Eu não sei quem é. Eu sei que ela é daqui de Pernambuco, mas qual é o ideário político dele enquanto presidente do Partido Socialista Brasileiro? Eu, sinceramente, não sei. Então, acho que o partido vai ficar numericamente maior, né? Passa de 34 deputados federais para 45, o PPS tem 11, se não me engano, mas do ponto de vista político vai ficar numa salada ideológica aí parecida com a do PMDB.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado então pela participação e bom feriado amanhã.
Obrigado, Ney, para você também, os ouvintes da Rádio Polo.
8:31, ouvimos o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Nós vamos para o intervalo e na volta uma entrevista com Marcelo Diógenes, procurador do município. Temos também entrevista com a secretária de Articulação Institucional, Jéssica, daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta ao programa Rádio Debate, nós vamos veicular as matérias daqui a pouco, que a gente está com problema técnico para passar o áudio aqui. Então, no horário do Silvio José e sua turma aqui no estúdio, né? Nós vamos veicular as duas matérias. A primeira é do advogado Marcelo Diógenes, procurador do município. Deixa eu trazer aqui a matéria que está no blog, e aí, durante a segunda parte do programa, nós vamos ter o áudio dessa matéria. O procurador do município, Marcelo Diógenes, esteve nesta quarta-feira na redação do blog e detalhou a forma como a prefeitura está procedendo para tentar resolver o problema causado pela doação de diversos terrenos nos últimos meses do governo Aragãozinho. Marcelo Diógenes explicou que a divulgação dos fatos que após a divulgação dos fatos, o município foi oficializado a prestar informações ao Ministério Público Local, através da promotora Bianca Estela, que solicitou que o município estudasse uma solução de forma a defender os interesses públicos. O procurador afirmou que uma comissão já existente no município, composta por 21 entidades, deverá analisar caso a caso cada licença de construção e decidir a melhor solução para cada situação. Após a análise, nós vamos fazer um relatório minucioso. Vamos pedir ajuda também ao Ministério Público e vamos estudar o caso para a gente dar uma solução, afirmou Diógenes. As doações foram suspensas pela Justiça Local em 2007, mas teve os efeitos anulados por uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Entre os terrenos está a área onde funcionou o pátio de eventos, às margens da PE-160, avaliada em mais de R$8 milhões. O fato foi divulgado com exclusividade pela reportagem da revista Capibaribe em fevereiro deste ano. A entrevista completa com o procurador será veiculada daqui a pouco no programa Rádio Debate. Uma outra matéria foi a questão da denúncia apresentada pelo vereador Carlinhos da Coab. Nós buscamos, né, ontem à tarde, elementos em torno do que ele tinha apresentado na tribuna. Na verdade, foi um alerta que ele fez para que a prefeitura contivesse gastos. E apresentou dados de uma licitação onde mostra um montante, uma previsão de gasto de R$84 milhões com um coffee break.
142 mil aproximadamente em coffee break e 84 mil apenas em tortas.
Isso, né? A licitação R$141.990. R$141 mil. Isso previsto para 12 anos, né?
Seria 12 meses.
Eu estou trocando os números todos agora.
Deixa eu trazer a matéria, né? E depois também, daqui a pouco, nós vamos veicular o áudio da entrevista da vereadora Jéssica, da ex-vereadora, agora secretária de articulação. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe se pronunciou ontem sobre as denúncias apresentadas pelo vereador Carlinhos da Coab na tribuna da Câmara de Vereadores na noite de quarta-feira, 28. Carlinhos apresentou dados de uma licitação que serviu para a compra de alimentos destinados à realização de coffee breaks em eventos do governo. O valor estimado da licitação é de R$ 141.990,00, com consumo previsto para 12 meses. O vereador apontou que os gastos seriam excessivos e que alguns produtos estariam com valor acima do que é praticado em pontos comerciais da cidade. Entre os produtos estão tortas de 3 quilos por R$ 120,00 e água mineral, o copo de 200 ml por R$ 1,75. Os argumentos do governo, essa foi a denúncia feita pelo Carlinhos, os argumentos do governo. A secretária de Articulação Institucional, Jéssica Cavalcante, foi entrevistada e afirmou que as denúncias apresentadas pelo vereador não têm fundamento e que os preços dos produtos estão dentro do que é praticado pelo mercado. A gente observa, isso abre aspas, é uma frase da vereadora, da secretária, a gente observa que é esvaziado o discurso da oposição. Eles, como sempre, ficam procurando forma de estar distorcendo as situações, afirmou a secretária. Ela disse que os dados da licitação foram pegos pelo vereador através do portal da Transparência, que anteriormente teria sido criticado pelos vereadores de oposição. A modalidade da licitação teria sido pregão e o valor seria uma previsão orçamentária que poderia servir para mais de 10 secretarias. Jéssica revelou que até o momento menos de R$ 20 mil foram gastos pelo município com as despesas previstas na licitação. E citou que muitos eventos públicos contam com o serviço de alimentação previsto, como casamentos comunitários, que são realizados no mês de novembro, aniversários, que são realizados na casa de passagem todos os meses, e audiência no Plano Municipal de Educação, com mais de 700 professores. Abre aspas novamente. Foi feito de forma clara e transparente, a ponto do próprio vereador pegar no portal da transparência. Estamos aí à disposição, e até agora foi gasto menos de 20 mil em todas essas alimentações, defendeu a secretária Jéssica. Romenick.
Ney, para ser bem rápido aqui nos comentários, né, primeiro sobre a questão da fala do procurador do município, Marcelo Diógenes. Nós lembramos aqui, Natália, que no período que a coisa pegou fogo, que veio os advogados, o Moacir, né, entre outros, o vice-prefeito de Mar Dantas e tudo mais, a gente observou que o Marcelo foi muito tranquilo naquela situação e muito esclarecedor sobre o caso, mostrando que o município estava com interesse de resolver os problemas. E até o Moacir cobrava que era necessário agora fazer uma comissão para acompanhar o caso. Vem agora novamente o Marcelo Diógenes numa forma de prestar contas, né? E está apontando aí de forma a forma que o município está procedendo sobre esses casos. Segundo mesmo, a comissão foi formada, vai começar a analisar caso a caso a situação para resolver o problema. Não posso falar mais nada enquanto eu não souber quais são as entidades e se os casos de fato estão sendo resolvidos. Mas pela fala do Marcelo Diógenes, a prefeitura está tomando as posições corretas. Não tem muito o que se falar aqui, não. Sobre a questão das famosas tortas, né, que já está se propagando nas redes sociais, primeiro ponto. Eu, ouvindo a reunião da Câmara, eu não observei o Carlinhos da Coab fazer uma denúncia. Tanto que o Carlinhos da Coab, no momento, quem ouviu o discurso pode observar isso, isso é a minha opinião. O Carlinhos da Coab primeiro elogiou a atitude do prefeito de Santa Cruz do Capibaribe por cortar os gastos do São João. E depois ele alertou, né, depois ele dá a cacetadazinha dele, que se está em um período de crise e que está fazendo cortes em gastos do São João, outras áreas também deveriam fazer alguns cortes de gastos. E aí ele traz a licitação desse pregão, onde tem R$ 141 mil, quase R$ 142 mil, Natália, em coffee break. Sendo que 84 mil é apenas de tortas. Não é? São apenas de tortas. São 700 tortas, no valor de cada uma contendo 3 quilos, no valor de 120 cada. Ele fez apenas um alerta, na minha opinião, de cortar esses gastos. E eu acho que realmente, se a gente está passando por um momento de crise, se está se fazendo cortes de gasto em alguns setores, nada mais justo do que cortar em alguns locais também. Contudo, pesquisei esse pregão, fui no portal da transparência e tudo mais, até o momento não vi, pelo menos na licitação que está lá do pregão no portal da transparência, não vi nada demais não. Até porque nesse mesmo pregão se diz que é uma previsão do que pode ser feito. Não quer dizer que vai se gastar os R$142 mil de uma vez. É em 12 meses. Se vai gastar ou não é outra questão. É uma previsão. Não quer dizer que vai gastar tudo. E o contratado não pode reclamar se não for gastar isso. Então, ainda há necessidade de cortes. Outra questão, se o vereador ou os vereadores acham que está fora do preço de mercado, é uma situação de fazer a pesquisa, né? Ir atrás dos preços e aí sim mostrar e fazer uma denúncia. Até o momento foi um alerta, na minha opinião. Por quê? No mesmo contrato, Carlos Lisboa, e no edital, se coloca aqui, caso não esteja dentro do preço de mercado, a prefeitura pode cancelar o contrato de imediato. Se houver uma pesquisa, mesmo com... Porque o pregão, quem vence é o preço mais barato, né? Mas mesmo esse preço mais barato, segundo está lá no contrato, quem for ler o contrato vai observar isso. Caso não esteja no preço de mercado, Natália, a prefeitura observando isso, ou qualquer pessoa fiscalizando e fazendo a denúncia, tem lá uma cláusula no contrato que a prefeitura pode cancelar o contrato de imediato. O vereador Carlinho da Coab está no seu papel de vereador, né? Fez um alerta necessário no momento de crise de cortar gastos, né? E cabe a prefeitura e também o vereador fiscalizar se de fato está no preço de mercado ou não. Mas não vi nada demais até o momento. Até o momento eu não vi. Uma fala aí da secretária, uma que eu acho que ela realmente tem razão, foi que até algum tempo, né, se criticava que o portal da transparência não abria com todo o material. E agora abriu, né? Outro ponto aí que eu já não concordo tanto com ela é a questão assim, deixa eu ver aqui, todos os meses e audiências no Plano Municipal de Educação com mais de 700 professores. Eu acho que esses 700 professores foi no total, né? Porque, sinceramente, eu não participei das audiências, mas eu sempre passo pela Câmara de Vereadores nesse momento de audiência e eu não vejo 700 professores por audiência, não, né? Até porque não cabe na Câmara. Eu acho que talvez esse número de 700 professores tenha sido em todas as audiências. Porque nem no dia que foi discutir o aumento salarial dos professores tinha 700 professores ali, não. Nem na audiência que teve do calçadão teve 700 pessoas ali, não. Então, 700 professores... Tem que explicar isso aí. Se foram 700 professores por audiência ou no total, viu? Porque é complicado.
8 horas e 52 minutos. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Né? Dia do Trabalhador, né? Estaremos aqui. Estaremos até amanhã. Aqui. Um forte abraço a todos os ouvintes, né? Da Rádio Polo FM.
8 horas e 53 minutos. Amanhã estaremos de volta, viu? É a edição especial do programa Rádio Debate, né? Igual às outras, né? Funcionando normalmente. Depois do intervalo, a segunda parte do programa, Silvio José e sua turma, né? Estarão juntos na hora do debate, outros debates, outros assuntos, outras discussões e as entrevistas, tanto com a secretária Jéssica quanto com o procurador Marcelo Diógenes.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todo Agreste, Setentrional Pernambucano. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, com a segunda parte, a Hora do Debate. A partir de agora, eu e os meus companheiros, né, estaremos aqui debatendo principalmente a política de Santa Cruz do Capibaribe. Na técnica tem a Márcia Arantes, aqui comigo, pode crer, né, meu rei, Natália Ruda, bom dia.
Bom dia, você hoje está olhando para mim tão triste, por quê? É porque olhar para sua cara não tem como ficar alegre. Não,
você
tem.
Sempre não tem ria. É uma tristeza. Você está com alguma coisa no pé, agarrado no seu pé, que você não
mas
pode.
Mas é você
rir.
Que fica agarrando no meu pé para falar da ferramenta consciente. Você quer que eu fique alegre com isso?
Se lembre das coisas, rapaz. A gente tem que aqui transmitir alegria para o povo. Não é óido, não é cara feia, não é abuso.
E sabe,
não.
Tem outra questão. Eu deixei de comer papa de aveia porque estava sonhando com o Sambudim com a sua cara. Aí
não,
ficou um negócio,
é porque você
era um pesadelo
não quer
terrível.
Comprar. Você não quer pensa comprar a aveia, quer que leve direto na sua boca, foi passarinho novo. Mas não é assim, não.
Isso é piada,
você
é?
Tem que ter uma pessoa em casa
como é que
eu vou ficar, e saiba
como
fazer.
Como é que eu vou ficar contente com a piada dessa?
Não, que piada, okay. Eu tô falando eu a verdade.
Ralph Lattes, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia,
Natália, só rapidinho, Natália, uma análise sobre a roupa de... Leone Souza.
Ele tá parecendo aqueles bichão das novelas, né, rapaz? Bem vestidão, parecendo. Quem foi que deu isso? Foi Rosa. Aquela é Rosa, não sabe?
Foi
Rosa.
Foi
Rosa. Pois não, bom dia.
A minha amada em casa é uma Rosa mesmo. Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralph. Bom dia, Carlos. Bom dia, Márcia. Bom dia, região. Bom dia, Santa Cruz do Caparibe, a cidade que veste o Brasil.
Bom dia, Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralph, bom dia, Natália, que ontem estava cochilando, mas hoje está acordado.
Hoje...
Bom dia, Márcia.
Márcia,
bom dia, Leone.
Márcia.
E bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de registrar, Silvio, que hoje é Dia Nacional de Luta pela Educação, não é? E em 2000, os países que têm assento na ONU, que é a Organização Mundial das Nações Unidas, o Brasil também fez parte desse assento. É? E se a gente for verificar, dentro desse assento existiria uma série de metas para ser atingidas entre 2000 até o ano de 2015. E a maioria dessas metas não foram atingidas pelo Brasil, como por exemplo a universalização do ensino para as pessoas em idade, as crianças, né, para a educação primária, a questão do ensino fundamental, a questão do deixar em 50%, reduzir a 50% o número de analfabetos no país, que hoje tem um número na trave de mais de 3 milhões de analfabetos. E, infelizmente, o governo do PT, que pegou uma situação que antecedeu-se aos outros governos com relação à falta dos devidos cuidados com a educação, não deu... também no seu governo, por incompetência, por incapacidade, por falta de prioridade com relação às políticas de educação, não deu conta do seu recado, não deu conta do seu compromisso assumido na ONU. E aí, para fechar o registro, entre 40 países que foram verificados o valor salarial per capita em dólar anualmente, o Brasil está entre o 39º. Né, seguido da Indonésia. Ou seja, Luxemburgo gasta, Ralph, investe 66 mil reais e mais alguma coisa, não, 66 mil dólares e mais alguma coisa anualmente. O Brasil investe 10 mil anualmente por professor, o Chile 17 mil e a Indonésia 1 mil dólar e mais alguma coisa. Então, a situação é extremamente calamitosa, né? E não é só uma questão de responsabilidade do governo federal, mas de responsabilidade dos governos estaduais e dos governos municipais. E aí, para encerrar, a gente verifica, por exemplo, ontem, né? Silêncio, Natália, por gentileza. Âncora, dê ordem aí a Natália, será possível uma coisa dessa? Né? E o que a gente verifica, por exemplo, é aqui no estado de Pernambuco, não é? Uma resistência do governo do estado com relação à questão da greve dos professores, não é? Onde ele radicaliza com relação à greve dos professores. E no Paraná o Beto Richer não só radicalizando com relação à greve dos professores, mas agindo com truculência e com violência contra esses educadores naquele estado.
Agora 9 horas e 8
minutos. PSDB, ele,
a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Thank you.
9:17, 9:17. Estamos de volta aqui com o Rádio Debate, aqui pela sua Polo FM. E a gente já traz aqui. Diga, Natália.
Da porra, você, viu?
Diga.
Não tem paria, não, né? Só faz a programação olhando pra mim, me imitando.
Ô, Silvio, fica. Aproveitar e mandar um abraço pra Gilvan do Gesso e toda a sua turma lá na rua Letícia Carlos da Rocha, no Dona Dom, é uma turma que tá sempre ligada no Rádio Debate.
Pois é, a gente, eu soube de resolver uma questãozinha aí pra gente trazer as matérias, né? Tanto a entrevista com o doutor Marcelo Diógenes, como também com a Jéssica, né? A Jéssica Cavalcante, a secretária de Articulação Política. Só resolvendo essa questãozinha pra gente trazer então essas duas questões aqui, até pra análise de vocês, com relação, a primeira com o Marcelinho, a respeito da questão dos terrenos, e a segunda a respeito da denúncia do Carlinhos da Coab. Temos o apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Antecipe suas compras. Então, hoje é dia de fazer compra do Tibúcio, porque amanhã o Tibúcio não estará funcionando. Então, você vai lá e compra costela de boi por apenas R$ 7,99. Arroz Pop por apenas R$ 1,98. Feijão Carioca Legal, R$ 3,59. Leite Ninho Instantâneo Integral, R$ 8,99. Leite em pó Ideal, R$ 2,49. Biscoito Recheado Richester, R$ 0,95. Na seção de laticínios, Requeijão Nestlé Tradicional por apenas R$ 3,99. Polpa Ninho, R$ 0,59. Chamito, apenas R$ 1,29. E tem Chambinho Max também por apenas R$ 0,99. São essas as promoções do Tibúcio, número 1 da cidade, amanhã fechada. Então você vai aproveitar para fazer suas compras hoje. Recantos Móveis Planejados, o seu estilo e bom gosto a gente faz. Rua Doutor Cláudio Abílio Aragão 287, Nova Santa Cruz, telefone 96-9264-8088. E olha, não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado. Você tem, né, problemas aí do joelho, você que teve trauma esportivo, né? Uma queda, sofre com dores crônicas nos joelhos. Então você conta agora aqui em Santa Cruz com o doutor Carlos Antônio Rocha Cândido, ortopedista, atendendo na Clínica Santa Ana. Ligue 3731-4267 e marque a sua consulta. E com a gente também o laboratório Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais você faz e também lá você conta com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, a fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Bom, 9:19, pronto ainda não? Então, Valci, então a gente vai para antecipar mais o bloco aí, o alô aí do Natália, que ele não deu, tá certo, pra gente para resolver essa questão
que
aqui.
Você precisa de construir, você vai lá na ferramenta construção, né?
É,
ao lado do Bonanza.
A caixa de ferramenta.
Lá você encontra todo tipo de madeira, ferragem, cimento, brita, telha, tudo que você quiser, você encontra lá na ferramenta construção ao lado do Bonanza, próximo à delegacia de polícia. O endereço é fácil, né? E quer dizer, fácil lá é o atendimento, né?
Na via de acesso
ao Pará. Leandro disse bem.
É, pertinho da delegacia.
Isto, vizinho ao supermercado Bonanza.
Via de acesso do Pará, vizinho, em frente ao Bonanza.
Ao lado.
Ao lado.
Ao lado.
Ao lado.
É a rua. Antes, tá como ele tá lá.
Preço e qualidade só em ferramenta.
Antes, e mais um ponto de referência. Antes de Lula do Chique Chique Bar.
Exatamente.
Depende da posição.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Agora 9:30, 9:30, de volta aqui ao Rádio Debate, a hora do debate aqui pela sua Polo FM. A matéria a gente traz daqui a pouquinho, mas trazer aqui o que está no blog do Ney para o comentário e análise dos meninos aqui sobre esses dois pontos, esses dois casos aí envolvendo a Prefeitura. Um com relação aos terrenos, né? E o outro a respeito da denúncia do Carlinhos da Coab. Pois não, Ralf?
Eu só queria endossar as palavras do companheiro Carlos Lisboa no início do programa, quanto à minha indignação como os professores lá no Paraná foram tratados ontem, certo?
Beto Richa.
O Beto Richa é do PSDB, né? Ficaram 200 professores, 200 mestres, 200 pessoas que nos ensinam a educação, ficaram feridos
porque estavam protestando por seu direito. E diga-se passagem, não só seu direito, mas contra um absurdo que o governador Beto Richa quer fazer lá no Paraná. Eu só queria fazer uma pergunta para ficar no ar e cada um se responder. Se esse governador fosse do PT, o mundo tinha caído ontem.
9 horas e 31 minutos. Prefeitura argumenta que denúncia apresentada por Carlinhos da Coab é infundada. A Prefeitura de Santa Cruz se pronunciou ontem sobre as denúncias apresentadas pelo vereador Carlinhos da Coab na tribuna da Câmara na noite de quarta. Carlinhos apresentou dados de uma licitação que serviu para a compra de alimentos destinados à realização de coffee breaks em eventos do governo. O valor estimado da licitação é de R$ 141.990,00, com consumo previsto para 12 meses. O vereador apontou que os gastos seriam excessivos e que alguns produtos estariam com valor acima do que é praticado em pontos comerciais da cidade. Entre os produtos estão tortas, com 3 quilos por R$ 120,00, e água mineral em copo de 200 ml por R$ 1,20. A secretária de Articulação Institucional, Jéssica Cavalcante, foi entrevistada na redação do blog e afirmou que as denúncias apresentadas pelo vereador não têm fundamento e que os preços dos produtos estão dentro do que é praticado pelo mercado. A gente observa que é esvaziado o discurso da oposição. Eles, como sempre, ficam procurando formas de estar distorcendo as situações, afirmou Jéssica. A secretária disse que os dados de licitação foram pegos pelo vereador através do portal da Transparência, que anteriormente teria sido criticado por vereadores da oposição. A modalidade da licitação teria sido pregão e o valor seria uma previsão orçamentária que poderá servir para mais de 10 secretarias. Jéssica revelou que até o momento, menos de R$ 20 mil foram gastos pelo município com as despesas previstas na licitação. E citou que muitos eventos públicos contam com o serviço de alimentação previsto, como os casamentos comunitários que são realizados no mês de novembro e aniversários que são realizados na casa de passagem todos os meses e audiências no Plano Municipal de Educação com mais de 700 professores. Foi feito de forma clara e transparente, a ponto do próprio vereador pegar no portal da Transparência. Estamos aí à disposição e até agora foi gasto menos de R$ 20 mil com todas essas alimentações, defendeu Jéssica Cavalcante. A matéria pode ser agora já veiculada? Só a gente verificar aí se já pode ser veiculada a fala, a conversa da Jéssica Cavalcante, então, com o Ney Lima, editor do blog do Ney, e a gente trazer aqui a própria Jéssica falando para que vocês possam fazer a análise de vocês a respeito dessa denúncia do Carlinhos da Coab e a resposta aí por parte da Prefeitura com relação a essa licitação. Começar então aqui por Natália Arruda, né? Tua análise a respeito dessa denúncia de Carlinhos, resposta da Jéssica Cavalcante, secretária de Articulação Política, pois não?
Olha, eu não ouvi a secretária.
Não, né? Mas está aqui o texto.
Olha, é o seguinte, eu acho que o Carlinhos da Coab, ele apresentou essa denúncia, cabe ser analisada para ver se há realmente esses fatos, né? Esses fatos que me chamam a atenção, não chama só a mim, como a população. Eu acho que nós temos que aguardar os pronunciamentos e ver, segundo a Jéssica, que só foi gasto até agora R$ 20 mil, né? Segundo ela, vamos ver se foi gasto só isso mesmo, porque o que está mostrando é coisas absurdas. Mas a gente não podemos aqui fazer uma crítica ou um elogio no momento. Eu pediria que passasse todos esses valores para nós, para que nós pudemos assim mostrar à população, né? Porque esse portal da transparência, ele foi criticado porque ele não abria mesmo, não abria mesmo. A população procurava e não tinha jeito. Depois que a gente aqui no programa mostramos em vários debates que esse portal não abria, agora já está dizendo que foi tirado no portal da transparência, né? Eu quero saber também se o Carlinho também pegou isso através do portal da transparência.
Foi, no portal da transparência.
Foi, né? Foi. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Se está sendo gasto só os 20 mil reais, ainda bem, né? Porque segundo nas campanhas políticas, os números eram muito debatidos, Ralf, né? Era debatido como agora está sendo o São João. Vamos fazer contenção de despesa no São João? Vamos fazer também contenção de despesa nessa danada dessas tortas, né? Uma cota, você que tem o Real Bistrô, uma torta pesa isso mesmo, 3 quilos?
Depende da torta. Depende da torta. Pode ser que ela pese 3, pode ser que ela pese 1 quilo ou 2 quilos.
Mas aqui está dizendo torta de 3 quilos.
É porque
né?
licitaram nesse valor, eu acho que devido a como é evento com muita gente, é melhor fazer a torta
grandona.
Maior,
grandona, que dá. Que fica mais ou menos esse preço.
Qual a média de um valor, por exemplo, no Real Bistrô, uma torta dessa?
Desse tamanho, com 3 quilos.
Veja só, eu cometi o lapso de sair de casa, porque como eu cheguei tarde da faculdade ontem, e hoje pela manhã minha mãe já tinha saído, eu não perguntei a ela quanto é que a gente faz uma torta dessa.
É, porque a gente não pode ser injusto aqui, torta aqui dessa, né?
Exatamente.
Eu mesmo não sou injusto.
Mas eu não... A média do preço de uma torta... Nossa, a média do preço da torta nossa é entre 60 e 70 reais. Agora, eu não sei quantos quilos pesa.
Quantos quilos pesa?
É.
Rapaz, tu vendo uma coisa e não sabe.
É.
Mas, rapaz, é danado, tá vendo? Né? Como é que tu pode conferir o preço com um cabalheiro? Tu vende a coisa e não sabe. Rapaz, eu sei o que eu vendo. Olha, vamos aguardar.
Qual o preço do enxada lá na ferramenta da construção?
Ah, eu
tô com paciência, né, amigo?
Não, porque eu tô começando uma coisa, você vem com outra.
Quantos quilos pesa uma enxada?
Olha, essa torta, eu acho que poderia agora diminuir, né? O tamanho da danada, porque não diz que tanta contenção de despesa, né, do São João, podia diminuir o aluguel do hospital municipal também, né, rapaz? Lá o negócio... Lá das crianças, como é que chama?
Materno infantil,
que prometeram, né? Prometeram. Então, vamos diminuir tudo isso para ver se sobra uma merrequinha para passar a máquina nas ruas de Santa Cruz. Tem muita rua aí, esgueta, troncha, sem passar a máquina. E fazendo as contenções de despesa, Leone, pode fazer alguma coisa por Santa Cruz do Capibaribe. Agora, vamos saber se essa licitação só gasta isso tudo, porque a licitação está sendo feita por ano, não é isso? Aí, imagine 4 anos, quanto é que não dá. E se essa previsão, essa licitação é uma previsão,
é.
E não está sendo gasto todo também esse dinheiro, como afirmou a nobre secretária de articulação, dizendo que só 20 mil reais foram gastos. E eu acredito que... Não pode ser mais gasto do que isso, do que 20 mil reais em termos de torta, em termos de água mineral, essas coisas. Porque senão o bicho pega.
Deixa eu trazer então a conversa do Ney Lima com a Jéssica Cavalcante a respeito desse tema.
Vocês parecem que querem só
deixa o microfone dos dois,
né,
peço o microfone dos dois aí.
Oxe.
Pois não, vamos lá. Entrevista então, o Ney Lima conversou com a Jéssica, né? Tá tudo resolvido, então a gente traz aqui essa entrevista. Vamos ouvir o que Jéssica fala a respeito. Que é o que tá, viu, Natália? O que tá aqui já no... Eu trouxe aqui, né? O que ela vai falar, porque a gente vai ouvir a própria, né? Vamos lá então.
Conversando com a secretária de articulação, Jéssica Cavalcante, aqui na redação do blog. Jéssica, ontem na reunião da Câmara ouvimos alguns questionamentos feitos pelo vereador Carlinhos da Coab sobre uma licitação no total de R$ 141.999,00 que prevê serviço de fornecimento de alimentação de produtos para coffee breaks na prefeitura. O vereador indagou que haveria uns preços acima do que é praticado no mercado. Qual a resposta do governo a essa questão? Bom dia.
Bom dia, Ney. A gente observa, né, que esvaziado o discurso da oposição em relação a certas questões, eles, como sempre, ficam procurando formas de estar distorcendo as situações. Foi criticado muitas vezes por esses vereadores a questão do portal de transparência. E essa informação, o vereador Carlinhos justamente pegou no portal de transparência, né? Foi uma licitação que foi feita, né, para 12 meses. A gente sabe que nós temos hoje uma prefeitura com mais de 10 secretarias, né? Foi em forma de pregão. A gente sabe que é uma modalidade muito transparente também de se fazer esse tipo de licitação. Os valores, né, a gente observa que os valores, mediante quilos e tudo, estão dentro já do preço de mercado, e que a gente tem 12 meses nessas secretarias para gastar ou não. Aí, para você ter uma ideia, a gente até o momento não chegamos a gastar desse valor até 20 mil. Isso é uma previsão orçamentária, né, de ser gasto pelo município. A gente observa, por exemplo, posso citar aqui duas secretarias, a de Cidadania e Inclusão, que a gente tem, por exemplo, em novembro, os casamentos comunitários. Esse ano parece que vão ser 35 casais que a secretária Alessandra viabiliza todo o bolo da festa. Nós temos também um aniversário na Casa de Passagem todos os meses. Nós temos a educação, que está no período do plano municipal. A gente já teve mais de 6 audiências, né? Então, a gente tem esse seminário de início de ano com os professores, mais de 700 professores. Então, uma prefeitura do tamanho de Santa Cruz do Capibaribe, né, a gente precisa viabilizar esses lanches para os profissionais que estão trabalhando. Então, a gente observa que foi feito de forma clara, transparente, a ponto do próprio vereador pegar no portal de transparência, e estamos aí à disposição. Até agora não se foi gasto nem sequer 20 mil reais com todas essas alimentações.
Então, isso é um atendimento fracionado, não vai ser um evento em que vai ser gasto tudo isso de uma vez com alimentação, para se usar ao longo desses 12 meses.
Exatamente, é para se utilizar durante esses 12 meses. Pode não ser utilizado, como consta escrito, né? Pode não ser utilizado, mas é importante que a gente tenha essa questão do orçamento, para que a gente não tenha essa folga de poder, se houver a necessidade, não é isso, de utilizar, para que a prefeitura não esteja pedindo complementação de orçamento na Câmara de Vereadores.
O vereador questiona alguns itens, alguns preços de alguns itens, como os das tortas, por exemplo. No próprio documento da licitação, consta a descrição das tortas a R$ 125,00 cada, com 3 quilos. Esse valor estaria acima do de mercado? Houve essa pesquisa por parte da prefeitura?
Como foi colocado, Ney, a gente observa que as pessoas, elas forem por aí procurar quanto é um quilo de bolo, né, isso vai depender muito da questão dos recheios e tudo mais. A gente observa que todos os valores que estão aqui, eles estão dentro do preço de mercado.
É comum esse tipo de indagação por parte de vereadores em relação aos preços da licitação? Tem sido nesse governo a primeira vez que acontece?
Ney, eu acredito, eu não tinha visto ainda. A gente teve algumas situações anteriormente nas gestões anteriores, né? De fato, até foi o próprio sindicato que colocou uma denúncia sobre algumas questões que eram utilizadas de forma específica na educação, né? Mas até agora não tinha visto nessa gestão ser questionado isso. A gente observa que a gestão do prefeito Edson Vieira tem sido uma gestão de muita transparência, né, de responsabilidade, e isso tá focado agora nessa diminuição dos dias de São João. Aí a oposição, que não tem o que bater, fica procurando essas situações, né? Que eu friso aqui, foi uma licitação que foi feita de forma transparente, dentro da legalidade, e que o próprio vereador pegou no portal de transparência para estar criando discurso. Na realidade, a intencionalidade é de criar discurso nesse momento que o prefeito tomou uma medida, né, de responsabilidade de gestão. E também friso aqui, esse valor pode ser gasto ou não. Até agora, não foi gasto nem sequer 20 mil reais para atender às necessidades. E se tem uma coisa que o governo, o prefeito da Silveira, nos orienta nas secretarias, é para que a gente use o princípio da economicidade.
Secretária, a gente agradece a sua participação. Algo mais que você queira acrescentar nesse assunto, fica à vontade.
Se houver alguma necessidade de se aprofundar nas questões especificadas da licitação, você pode me passar, e posteriormente a gente estará trazendo os esclarecimentos.
Bom, 9 horas e 45, ouvimos então aí a Jéssica conversando então com o Ney Lima. Diga, Natália.
Se a Jéssica for brincar de passo, repassa com o Ney Lima, danar uma torta de 3 quilos na cara, aí a bocada esquenta, viu? Já imaginou.
Pois não, Leone Souza.
Brincar de passa ou repassa, torta na cara. Olha, olha, Silvio, na verdade é o seguinte, essas informações foram trazidas pelo vereador Carlinhos Jacoab na última reunião da Câmara de Vereadores, e o que realmente traz a nossa concepção, o nosso entendimento, é que de fato precisa-se as coisas serem discutidas com mais clareza na administração pública, já que essa gestão atual tem a responsabilidade tremenda de passar isso para a população, porque foi eleita com um discurso de transparência, foi eleita com um modelo de uma nova política a se aplicar nessa administração, e o que de fato se espera da população, a população de fato espera dessa administração isso, né, com clareza. Mas vamos aos fatos dessa licitação de R$ 141.999. Diga, Natália.
Tem bolinho de saia nesse negócio, tem?
Vamos lá averiguar para ver.
Aquele,
né?
Bolinho de saia, que é bem
que
barato.
Que é 60 centavos um bolinho
de
saia.
Isso, aquele é bom.
Mas aí é o seguinte, a licitação de R$ 141.999. O que é que nos chama a atenção? Primeiro se vem com um discurso, e eu acho interessante os administradores, os responsáveis, principalmente por setores de licitação. O interessante é o seguinte, Silvio, é que se licita um valor, um pregão, houve a modalidade pregão, de R$ 141.000, mas aí na hora que se questiona determinados valores, aí sabe o que é que você diz? Não, mas não vai ser gasto isso tudo, isso é só uma previsão. Aí eu faço a pergunta, então se vai ser gasto isso tudo, sabe-se que poderia ser um valor menor licitado. Então, por que não se licitou um valor menor? Porque o que eu entendo e o que de fato é, e talvez alguns não queiram dizer, mas a verdade é o seguinte, quando se licita um item ou itens de uma prefeitura, um fornecimento, uma prestação de serviço, se licita aquilo que de fato vai ser executado. Se licitou R$ 141.999, é porque a previsão era se gastar esse valor mesmo. A previsão não era gastar outro, não. Não era só gastar 20, 30 ou 40, não. Porque se só fosse gastar 20 ou 30 ou 40, tinha se licitado 40. Agora, como é que a previsão é se gastar 40 e eu licito 141? Então, é tentar, no mínimo, enganar a população, fazer a população de besta.
Agora, me permita, Leone,
pois não?
Você confunde fato com previsão. Fato é uma coisa concreta, e previsão já está dizendo o nome, previsão.
Licitação não é previsão.
Licitação é previsão.
É não, é execução de serviço.
É previsão.
É execução.
É execução de serviço, é execução de fornecimento, né? No entanto, é uma previsão. Agora, a previsão, ela não pode ser exagerada. O que pode se questionar é o fato da previsão, por exemplo, ser exagerada. Quando, por exemplo, a Jéssica Cavalcante diz, a secretária de
Articulação política.
Não, é institucional, não?
Articulação institucional, né?
Articulação institucional. Ela diz, por exemplo, que foram gastos R$ 20.000... em 4 meses, isso significa dizer que nos 12 meses se gastaria R$ 60.000, vamos assim dizer, não é? Então, significa dizer que esse valor de R$ 141.000, do ponto de vista de previsão, né, para o processo de licitação, poderia estar entre R$ 80.000, poderia estar em R$ 100.000, né? Dentro dessa matemática que ela faz aí, há o quê? No meu entendimento, há um superdimensionamento do valor a ser licitado. Agora, é uma previsão, sim, que significa dizer que não necessariamente vai ser executado ou que vai ser fornecido na íntegra do valor.
Eu respeito sua opinião, Carlos, mas eu continuo discordando, porque licitação não é uma previsão. Licitação é algo concreto que vai ser executado. Previsão é orçamento. É um orçamento prévio que a prefeitura faz para poder se licitar. Só se licita aquilo que de fato vai se gastar, aquilo que de fato vai se usar. É o que se licita. Então, uma previsão é antes, é anterior ao processo licitatório. É anterior ao processo licitatório. Agora, o que na verdade chama a atenção é que a prefeitura e o prefeito Edson Vieira têm total responsabilidade sobre esses fatos, porque o prefeito Edson Vieira sempre fala que é um governo totalmente planejado, organizado. E aí eu pergunto,
Estamos vivendo um momento de crise. O prefeito anunciou cortes nos festejos juninos por conta da crise. Existia uma previsão de crise para o São João? Existia. Então, será que não é previsível e não seria necessário cortar-se despesas desnecessárias, já que estamos vivendo um momento de crise e não poderemos ter a execução do São João no seu período normal, como era de costume toda a vida em Santa Cruz? Será que não é necessário se cortar essa licitação, se estornar esse valor e não dar mais continuidade a essa licitação ou outras licitações que exista na prefeitura? Será que não era interessante se cortar? Será que não era interessante se cortar diversos aluguéis, talvez? Né? Será que não era interessante isso? Para a gente ver realmente que estamos vivendo num momento de crise, mas estamos tendo contenção de despesas? Porque conter despesas dessa forma, um item que chama a atenção, eu não vou questionar os itens licitados, porque até para isso deveria ter um valor de mercado para a gente ver exato, mas um item que nos chama a atenção é esse item da água mineral. Esse aí todo cidadão tem acesso, porque um copo de água mineral por R$1,20 e outro de 500 ml, que é a garrafinha, por R$1,75... Uma garrafinha de água mineral de 500 ml, você vai no Atacadão em Caruaru, não é mais de que 50 centavos. Não é mais de 50 centavos. E a prefeitura pagar R$ 1,75 por uma garrafinha de água mineral é, no mínimo, necessário uma explicação.
Carlos Lisboa?
Pois não, Silvio, debatedores e ouvintes. Veja bem, primeiro, vou aqui repetir, né, reafirmar o que coloquei, É uma previsão, sim. Por que é uma previsão? Os eventos que necessitam, vamos assim dizer, do coffee break, que necessitam desses itens licitados, eles podem acontecer para mais e eles podem acontecer para menos. É um fato concreto. Exemplo, o governador de Pernambuco veio a Santa Cruz do Capibaribe. Pois não.
Isso é uma lei, só pode ser para mais, nunca tem para menos.
Não, aí o que eu acabei de colocar na minha fala anterior. Dentro desse contexto que a secretária coloca, né, do ponto de vista de que já foram gastos R$20 mil dentro de 4 meses, então concebe-se que esse valor deveria ser para menos. Esse valor poderia ser para menos. Sim. Agora, poderia ser para menos, agora quando se coloca para menos, ou mesmo para mais, você tem que deixar uma margem. Você tem que deixar uma margem para eventualidades. Suponhamos que, por exemplo, não está na programação.
Mas será que essa margem sobra mesmo?
Bom, aí cabe aos cidadãos, né, os cidadãos de Santa Cruz do Capibaribe, cabe aos vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, né, inclusive a nós que estamos aqui, fiscalizar. É nosso dever e é nossa obrigação fiscalizar. Né? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. Com relação à questão que a Jéssica coloca, que diz que as denúncias, né, ou questionamentos são evasivos, do ponto de vista prático, sim, do ponto de vista de fato, sim, porque eu entendo que a denúncia, quando se faz a denúncia, ela deve ser alicerçadas em provas. Dizem que o quê? Não estou dizendo que sim nem que não. Né? Mas aqui a gente tem uma cultura de denuncismo. Né? Dizem que os itens estão superfaturados. Ora, para você se contrapor que os itens estão superfaturados, você tem que ter o quê? Em mãos uma pesquisa de mercado com relação a esses itens, né? Do ponto de vista de superfaturamento. Depois, nós temos que ter um entendimento, continuo afirmando que deveria ser para menos o valor licitado, mas nós temos que ter a compreensão de que é uma situação necessária dentro de uma administração pública. Esse tipo de despesa é uma situação necessária. No entanto, como o prefeito vem discutindo, inclusive eu já falei disso com ele a respeito em um outro momento, com relação à questão da necessidade de contenção de despesas da prefeitura em razão da situação econômica do país, do estado e do município, então dentro desse ponto de vista se precisa fazer uma contenção de despesa geral, uma contenção de despesa global, não só na questão do São João, mas na questão de combustíveis, na questão de outras situações que pode muito bem, obviamente, se fazer a contenção de despesa. Com exceção, entendo, com exceção da saúde e da educação. Né? E aí fazer um dado comparativo. Aonde é que está se colocando, aonde é que se pode se colocar que há uma contenção de despesa? Por exemplo, é você comparar o valor licitado de R$ 141.000 para o exercício de 2015 e você comparar o valor licitado do ano anterior e as despesas, obviamente, pagas. Então, se o valor licitado for para menos e as despesas pagas também for para menos, então está se havendo uma contenção de despesa, no modo particular, nesse quesito aqui. Né? Com relação à questão da transparência, houve, obviamente, aí um questionamento, e não é que a questão da transparência, corrigindo aqui o Natália, não é que a questão da transparência não abria de jeito nenhum, abria com relação a alguns itens,
no caso, o portal da transparência,
e outros itens não, né? No entanto, o vereador Carlinhos da Coab recorreu, inclusive, para fazer essa denúncia, para fazer esses questionamentos ao portal da transparência. Então, cabe a ele reunir provas, cabe a ele reunir fatos concretos para ir dar continuidade ao questionamento, dar continuidade a essa denúncia que ele faz. E cabe também, no meu entendimento, à prefeitura, né, mostrar para a população de forma mais transparente do que está mostrando no portal da transparência, do ponto de vista de quantos eventos vai haver, das demandas desses eventos, e assim por diante, que é para que a população tenha uma compreensão mais clara nesse momento, sobretudo em que o município se passa por uma situação de crise. E a modalidade do que foi feito com relação ao contrato, né, para esse fornecedor que venceu a licitação, uma modalidade tranquila, uma modalidade transparente, uma modalidade de pregão, enfim.
Pois não, Ralf Lagos.
Ô Silvio, eu concordo com o Carlos, eu quero começar entrando nessa discussão sobre a previsão ou não. Eu concordo com o Carlos que a licitação nesse sentido aqui é de previsão. Porque quando o Leão disse que é de execução, a gente não podia ter todos os lanches comprados de uma vez só.
Mas se foi licitado para o ano todo, há uma previsão de entrega durante aquele ano.
Nesse caso de licitação aqui, há uma previsão de contratação. Você contrata dentro da licitação
e o fornecimento, a prestação desse serviço.
Você só paga. Ele está aberto?
Tá não. Não, mas vamos abrir agora, viu? Pode falar mesmo, pelo amor de Deus. Essa danada dessa licitação de 141.999. Foi pronto. Não faz por menos, mas faz por mais. E quem é que sabe lá no fim se foram gastos esse dinheiro todo ou se foi R$ 20.000?
Tem como saber.
Porque aí esse passando o ano todinho, olhando a toquinha para aqui, outra para lá, uma maçã, né? Tem que resolver isso. Não.
Veja só, esse valor foi empenhado.
Mas se empenhasse R$ 50.000, por exemplo, Carlos, empenhasse R$ 50.000, se acabou esses R$ 50.000, não tinha como fazer mais R$ 50.000?
Não. Tem.
Licitação?
É. Outra licitação.
Aí fazer um fracionamento de licitação.
Não. Se for um pregão, meu amigo.
Se for um pregão, é porque o fracionamento
é esse.
Já era acima da tomada de preço. Então, olha, veja só. O que eu concordo com o Carlos quando ele disse que é uma previsão. Você não vai comprar todos os lanches no mesmo dia. Não vão entregar as tortas todas no mesmo dia. Agora. Exatamente.
Ninguém disse que era entregue no mesmo dia.
Aí tem duas coisas a se colocar em referente à licitação. Primeiro, a modalidade é a mais transparente possível. É o pregão. É um pregão licitatório. É a modalidade, para mim, a mais transparente possível. Segundo. Além de ser o pregão licitatório, essa licitação, Natália, ele foi encontrado no portal da transparência. Então, discordo novamente do Leone quando ele fala o tocante de transparência. Não podia ser mais transparente.
foi um pregão, depois estava no portal da transparência. Não, concordo. Agora,
isso tá certo.
Tá certo. Agora,
eu acho certo. Não acho certo, eu tenho que fazer. 141 mil reais.
Veja só, agora aí vamos a esse ponto. Veja só, a questão da licitação, acho que está tudo correto. A secretária Jéssica Cavalcante, ela disse que só foi pago 20 mil reais, ou cerca de 20 mil reais desse valor.
Até agora.
O grande problema aqui dessa licitação, veja só, se você me perguntar o seguinte, você acha que tem erro nessa licitação?
Então deixa eu lhe perguntar. Você acha que tem erro nessa licitação?
Não. Não, não.
Você não acha?
Não, eu não acho erro nessa licitação. Eu não acho erro nessa licitação. Por quê? Foi um pregão, como eu disse, transparente, tá no portal da transparência, acabou a história. O grande problema é que a situação hoje, quando era oposição ontem, Silvio, vivia com uma calculadora na mão, fazendo a conta de tudo que se gastava ou que se poderia se gastar nesse município. E aí é onde eu concordo plenamente com meu amigo Natália Arruda, quando ele fala do montante, do valor licitado. Aí ele está corretíssimo. Veja só, se você, usando a deixa da situação hoje, antes oposição, e da oposição hoje, antes situação, que eles são muito parecidos, né? Eles são muito parecidos. O que é que acontece? Se nós calcularmos os 141 mil, Natália, menos os 990, não coloquei nem os 990 aqui. Se nós calcularmos 141 mil vezes 4 anos, que é os 4 anos da administração do prefeito Edson Vieira, o valor licitado, se todo ano fosse esse de 141 mil, seria de 564 mil reais.
Chegando no fim do ano, toda vez tem um acréscimozinho, né? Aí faz outra já de 170, 180.
Mas aí não pode. Tem que achar dentro desse limite.
Todo ano tem que fazer só 141.
Não, todo ano faz. Não, todo ano, deixa eu lhe explicar como é o processo.
Dizendo o seguinte, uma torta hoje, ela listará aí por quanto?
120
né? Eu me dando que em janeiro do ano que vem ela é mais 120.
Mas aí é um
ela
pregão. Não, mas aí você não pode dizer. Sabe por quê, Natália? É um pregão, é público.
Pode ser que
chegue uma empresa que venda a torta à prefeitura a 100 reais. Aí a gente não pode fazer.
Vai diminuir em janeiro?
Não, pode diminuir. Ser. É
um só pregão. Se for no tamanho.
Se você botar uma.
De 3 para 2 quilos, 2,5.
Por exemplo, eu tenho um. Nós lá na minha casa, nós temos uma empresa que vende comida. Certo?
E não, gostosa.
Muito obrigado.
Tirando o tio-tio, é. O resto é bom.
É, a gente poderia ter participado da licitação, ela é pública, a gente não quis participar, mas sim. A gente poderia ter participado da licitação, ela é pública. Se a gente quisesse vender uma torta a 80 reais, teria vendido.
Zé Fininho,
acabou a história. E a prefeitura teria que contratar a nossa,
mas
nesse
você,
caso,
peraí, do pregão. Se você vende ela por 80, você acha que em janeiro daria para fazer o mesmo 80?
Aí eu não, sei.
Aí está se discutindo o valor do
valor. Exatamente, mas aqui tem que deixar tudo claro.
Deixa eu. Aí o problema, Silvio.
Aqui não é. Tá parecendo uma feira aqui. Não, a tua TV é 80, não é 40, é menor, tá? Vamos lá, Ralf. Vamos discutir a questão da licitação, que é o tema aqui, né?
Veja só, os 141 mil, se continuar, seria licitado 564 mil reais. O que é 564 mil reais é o valor que na campanha o prefeito disse que daria para fazer uma policlínica. Então o valor realmente espanta, choca qualquer um. É, agora, você não pode dizer que a prefeitura pagou 141 mil reais de coffee break. Não pode dizer isso. Por quê? Porque é uma licitação, e concordo com o meu amigo Carlos Lisboa, é uma previsão. Tomara que a Secretaria de Administração veja se a gente continuar nesse sítio, vai gastar entre 60 e 80 mil reais. Então, no próximo ano, até para não defasar o orçamento do nosso município, faça uma licitação menor, é até mais simples de se fazer.
Bom, Ernesto Baiano na linha, bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Leone, bom dia, falta quem? Márcia. Bom dia, eu estou sem retorno, poderia colocar retorno.
Pronto, agora sim. Está ouvindo?
Agora.
Pronto, certo. Pode falar.
Veja bem, as explicações que a secretária Jéssica deu, eu acho que isso é aquele tema que quanto mais a prefeitura se pronuncia, mais se complica. né? É verdade quando ela diz que nós criticávamos a questão do portal de transparência, criticávamos mesmo e realmente não estavam abrindo alguns itens. Recentemente, 15 cidades de Pernambuco foram notificadas pelo Ministério Público que não vão receber seus recursos porque não tinham portal de transparência. A Prefeitura de Santa Cruz tinha um portal, mas não funcionava. E algumas prefeituras, como a Prefeitura de Caruaru, foram advertidas que seus portais tinham que funcionar. Por coincidência, o portal de Santa Cruz do Capibaribe agora está funcionando. Ainda está faltando muita coisa, principalmente em relação ao ano de 2014. Mas no ano de 2015 já começaram a colocar alguns processos. E dentro desse processo que foram colocados, está esse processo que a Prefeitura fez um pregão para comprar o serviço de coffee break para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Alguns fatos que chamam a atenção diante do que a secretária de articulação falou agora há pouco. Quando ela fala como secretária, ela está falando. Então, é a resposta da prefeitura. Alguma coisa que ela colocou está estranha. Por exemplo, ela colocou que esse tipo de serviço está sendo feito para a Secretaria de Ação Social. E a Secretaria de Ação Social tem dotação própria. Se fosse para fazer esse tipo de serviço, a própria secretaria teria que fazer essa licitação. Tanto é que nessa licitação apresentada aqui, os recursos que estão para ser gastos só são recursos da Secretaria de Administração e da Secretaria de Educação. Não tem recursos da Secretaria de Ação Social nessa licitação. Mas vocês escutaram agora há pouco da própria secretária Jéssica dizendo que esses recursos estavam sendo gastos em eventos da Secretaria de Ação Social, que por coincidência tem como secretária a esposa do prefeito. Então já tem alguma coisa estranha. Outra coisa, nós não estamos no primeiro ano do governo, nós estamos no terceiro ano do governo. Quando o governo vai fazer uma licitação, ele tem por base o que gastou nos dois primeiros anos. Quando você está fazendo uma licitação no terceiro ano e dizendo que você está fazendo a licitação, mas você não tem a obrigação de gastar, mas você tem uma previsão de gastar, sim. Principalmente porque você já teve 2 anos de experiência. E se está esses valores, é porque ele usou como base os outros 2 anos. Outra coisa, informação que estão passando errado. Estão dizendo que essa licitação é do ano de 2015. E essa licitação, ela começa a partir do dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro foi homologado. Então, se você fizer a conta, o que já foi gasto e anunciado pela secretária Jéssica, vai gastando na faixa de R$10 mil por mês. Sinal que até o final do contrato com a referida empresa, vão gastar pelo menos R$120 mil. Então, a população está revoltada na rua, porque sabe que não tem necessidade de você comprar um bolo de 3 quilos. Porque pela licitação você é obrigado a comprar um bolo de 3 quilos. E se compra 700 bolos de 3 quilos. É muito bolo. E quando se fala da água, quando falou o Leone, que aí é uma coisa que todo mundo sabe o preço e sabe quanto custa, você pagar num copo de água mineral R$1,20, você já vai desconfiado dos outros itens que estão nessa licitação. Então, a explicação da secretária Jéssica, a emenda saiu pior do que o soneto. Por quê? Porque ela coloca agora em xeque também a credibilidade da Secretaria de Ação Social, que, segundo ela, está usando uma licitação que, inclusive, não tem recursos dela para ser pago nessa licitação.
Tá bom. Um abraço, então, vereador Ernesto Maia, na outra linha, Carlinhos Jacob. É isso? Bom dia, Carlinhos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio, Ralf, Leone, Carlos Boa. Não estou acompanhando o programa, justamente porque eu estou na cidade de Recife, mas pessoas me ligavam e me diziam que o tema abordado seria feita a denúncia que eu fiz na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Quero bem lembrar que naquela mesma tribuna, eu parabenizei, Ralf, o prefeito e companheiros aí, porque o prefeito fez o corte no São João de Santa Cruz do Capibaribe. parabenizei mesmo por conta porque esses cortes tinham que ser feitos, porque o Brasil todo, como se diz, está tendo a crise, eu acho que também está abalando em Santa Cruz do Capibaribe, e aí parabenizei o prefeito. Mas nesses parabéns também coloquei esses gastos, que estão gastos absurdos em Santa Cruz do Capibaribe. Olha, agora mesmo eu estou aqui na cidade de Recife, uma coisa me chamou a atenção, tinha que deixar minha mãe passar aqui na casa de apoio aqui, e eu vi uma criança vendendo um copo de água mineral desse que tem, de 300 ml, esse aí é 200, de 300 ml, 300. E aí esse copo de água, o menino estava vendendo por 50 centavos. E aí, Carlos Lisboa, quando você fala que a gente não tem dados, na próxima semana, na tribuna da Câmara, a gente vai colocar. E já procurei algumas empresas que fazem essa distribuição. Esse copo de água de 300 ml, olha que a licitação está 200. Está custando aqui no distribuidor de bebidas 28 centavos. E na licitação está R$1,20. Está R$1,20. E aí, o tema que eu abordei, porque muitos disseram que era politicagem, era denúncia vazia, é não. É porque os 140 mil, Ralf, que tem aí, Silvio, que tem aí, que o prefeito licitou, dá para comprar um raio-x, quase dois raio-x, para Santa Cruz do Capibaribe. Eu venho aqui da casa de apoio, não tem uma cadeira para sentar, não tem uma geladeira adequada, não tem um fogão para o povo fazer comer aqui. Será que esse dinheiro que foi investido em bolos, em tortas, em risórios de bacalhais, em queijo do reino, não sei de que, tanto queijo, que eu só como queijo do reino, final de ano, se não fosse investido aqui na saúde de Santa Cruz? É isso, Santa Cruz, que eu tenho batido e tenho batido na tecla. Na hora de parabenizar, parabenizei. Não parabenizei? Por conta dos cortes? Era para cortar mesmo. Agora pega esse dinheiro do corte e invista na saúde, porque a gente não aguenta mais ver esse povo de Santa Cruz sofrendo com a questão saúde em Santa Cruz e o Capibaribe, não. E aí uma coisa que me chamou a atenção, nada contra, nada contra. É um amigo meu, um rapaz que em aspas, eu acho que deu a licitação, procurei um endereço para conversar com, fazer o meu papel de vereador, de fiscalizar, para não estar aí, como se diz, em denúncias vazias, fui procurar. Cheguei próximo à delegacia, contar o primeiro endereço, está uma mansão lá, muito bonita. Parabéns. Ninguém me atendeu. Fui no segundo endereço, que tem dois endereços. Avenida Bela Vista, 501 Quebrado. Tem até nome de rua. É rua Bela Vista. Fui lá. E onde? Era só de gozar de perto, conhecer essa fábrica de bolo que está prestando só a Santa Cruz do Capibaribe. Está colocando R$84 mil só de bolo. Eu vou conhecer essa fábrica. A nossa bolo de bezerro deve perder, se conhecer. E lá, nesse endereço, na rua Bela Vista, número 501 Quebrado, porque eu não estou com a licitação aqui na mão, é um restaurante, nosso amigo Macarrão, que é correligionário do prefeito. Nada contra. Nada contra. Se ele estiver fazendo o serviço, se estiver entregando, nada contra. É meu amigo pessoal. Agora, ninguém nunca ouviu o senhor da Cruz falar que esse cidadão, esse meu amigo, trabalha fazendo bolo. Fazendo bolo. Aí quando a gente faz o papel da gente, que é denunciar e fiscalizar, às vezes aí chega secretárias do prefeito dizendo que é discursos, que eu procurei discursos. Nada disso. O que eu procurei em Santa Cruz do Capibaribe foi fazer essa fiscalização, e esse dinheiro de risórios, de bacalhau, de queijo do reino, de tortas, foi revestido no raio-x para o matar infantil para Santa Cruz do Capibaribe, para a pessoa, quando não quebrar um dedo, ter que ser transferido até a cidade de Caruaru.
Tá bom, nessa obrigado, então.
A gente tem batido e tem batalhado.
Tá
mas alguma coisa, fica à vontade, doutor.
Tá bom. Não, agradecer, obrigado, viu, Carlinhos? Já vi do tempo aqui, obrigado, um abraço, viu? Agora 10 horas e 15 minutos, 10 e 15, a gente vai para o intervalo, tá? Na volta, trazer a entrevista com Marcelo Diógenes. Olha, segundo dados da APAC e do CPTEC, o trimestre, infelizmente a notícia não é boa com relação às chuvas também para o próximo trimestre, maio, junho e julho. De acordo aqui com as informações obtidas pelo Pablo na APAC e no CPTEC, o trimestre maio, junho e julho terá chuvas abaixo da média histórica. Segundo dados colhidos pela Gerência de Meio Ambiente aqui de Santa Cruz, os dados dos últimos 50 anos mostram que a média desses 3 meses é de 180 milímetros. A média dos 3 meses, no levantamento de 50 anos, a média é essa, 180 milímetros. E as chuvas caminham, portanto, para uma média abaixo da média histórica, que é de 180 milímetros, então, e provavelmente será inferior a 2012, ano que teve início esse ciclo de seca aqui em nossa região, em todo o Nordeste. Então, a previsão é que seja em torno de 120 milímetros, né, nesses próximos 3 meses, infelizmente. Então, chuva abaixo da média, o pior, estamos com os reservatórios vazios e outros, como o Jucazinho, em pré-colapso. A gente volta já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta, finalzinho aqui já do programa. Um abraço aqui para os mototaxistas ao lado ali do Tibúcio, viu? O pessoal me chamou hoje para mostrar que tem lá uma... eu acredito que ali foi feita a correção do saneamento. Né? Foi feita a correção do saneamento e não consertaram, não vieram para repor os briguetes. Né? E ao lado mesmo, já no meio fio, está afundando. Né? O que dá para perceber é o seguinte, deve estar havendo já. Né? Ele sente mau cheiro ali tudo. Né? Sente mau cheiro e tudo. E aí está havendo já o afundamento do local. Né? E o pessoal pede que a secretaria vá lá para resolver recolocar os briquetes, porque no que fica daquele jeito, aí a praça vai toda desmanchando, né? Com o tempo, o briquete não é colocado com cimento, é apenas a colocação com areia, e no que sai um ou dois, aí o restante vai se desmanchando também, né? E tem esse afundamento no pezinho do meio fio, e que dá para entender, tem um mau cheiro também, dá para entender que ali está havendo já infiltração. O saneamento está estourado, por enquanto não apareceu, mas está havendo infiltração. Então, que a secretaria passe ali para resolver rapidinho essa questão, tá? Temos o apoio da Gemora Têxtil. Gemora Têxtil fica na Doutor Silvio Monteiro com fio torcido liso, R$21 a peça fechada, várias cores à vista. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual, das 7 da manhã à meia-noite, agora com farmacêutico de plantão e medicamentos com descontos de até 50%. Diz que entrega 3731-6010. Hoje é dia de almoçar no Real Bistrô, né, o Ralf Lax, que amanhã você come, almoça duas vezes hoje,
exatamente,
né?
Exatamente, almoça duas vezes hoje, porque amanhã a gente vai descansar. Também,
pois é, então, de Deus também, né? Janta duas vezes.
Janta, né? Duas vezes e almoça duas vezes.
Pois é. Né? E o sushi você come mais?
Com mais
sushi. Mais pecinhas de sushi,
exatamente,
né?
Exatamente. E tem a promoção.
Quais são as peças que tem lá de sushi?
Olha, veja bem, eu não consigo dizer bem aqueles nomes, mas que é gostoso é.
É, né?
É. E tem a promoção, viu?
Qual é a
hoje
promoção?
Hoje tem a promoção. A promoção hoje você vai no Real Bistrô e vai encontrar a minha figura lá no salão.
Mas o teu pai não tinha te retirado
não,
lá?
Não, mas eu não vou estar no caixa, não. Vou estar só
Mas tinha prejudicado o ambiente lá.
Eu vou estar rodando
dançando?
No salão.
Dançando no salão.
Não.
Dançando.
Ô, Silvio.
Diga, Natália.
Estão me ligando aqui, perguntando se tem um programa amanhã.
Tem.
Pessoas.
Amanhã, tem. Normal, né? Você vai estar aqui.
O que eu gosto lá do Real Bistrô é porque ele depois traz uma tortinha de limão para mim, uma fatia.
Qual o valor
da torta?
A torta
que eu gosto. Não, ele faz de graça.
É de graça, né?
A torta tá, ele me dá de graça.
Olha, volta aí, Olinda Xavier. Verdade. Perdeu a carteira com todos os documentos. Se você encontrou, ligue 9877-3416 ou 9797-6764. Ou então você pode deixar aqui também na Polo. Volta aí, Olinda Xavier. Encontrou os documentos? Deixa aqui na Polo, eu ligo para um desses números aí. Mas para a gente fechar o programa, vamos à entrevista com o procurador do município, o advogado doutor Marcelo Diógenes, sobre a questão dos terrenos, né, qual o procedimento da prefeitura e que resultado está obtendo a prefeitura com relação àquela questão, para não ter prejuízo, para o município não perder aqueles terrenos, né, super valorizados. Enfim, vamos ouvir a conversa do Ney Lima com o doutor Marcelo Diógenes.
Entrevista com o doutor Marcelo Diógenes, abril de 2015. Nós divulgamos recentemente informações sobre uma ação que tramita na justiça há muitos anos, uma disputa judicial que colocou a população em preocupação, né? Pode fazer com que a prefeitura perca vários terrenos, né? Há esse risco. O senhor já falou sobre isso, já explicou preliminarmente o que a prefeitura iria fazer, mas a gente precisa saber agora qual de fato será a posição do governo a partir de agora. Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes. Nós, de fato, já estamos tomando algumas providências, Ney, conforme foi dito naquela entrevista, e o município, através da Procuradoria, requereu a justiça, já que o processo encontra-se aqui na nossa comarca, mas nós requeremos o acesso aos autos para que a gente possa tirar a cópia de todas as licenças de construção que se encontram anexadas ao processo, e a partir desse momento que o município tiver a comprovação de toda a documentação, isso tudo em mãos, a gente vai se reunir, a procuradoria também é composta por mais 3 procuradores, e definir as atitudes que nós vamos tomar daqui para frente, Ney. Estivemos semana passada em conversa com a promotora, doutora Bianca, para tratarmos também a respeito dessa situação, discutirmos algumas situações, algumas prováveis medidas que nós vamos ter que tomar, e nada melhor também do que ouvir o Ministério Público, já que nós recebemos um ofício de doutora Bianca pedindo informações a respeito de uma situação, da solução desse problema. E fomos lá, conversamos com ela, discutimos vários questionamentos em relação à propriedade dos terrenos, em relação à decisão do Tribunal de Justiça, em relação à provável medida que nós vamos tomar para resolver aquela lei que foi tão discutida, e é isso que nós estamos fazendo. A Procuradoria faz esse trabalho e continua no desejo, Ney, de solucionar os problemas em benefício dos interesses da população. Que fique bem claro isso. O nosso propósito é resolver, já que é uma situação complicada, envolve muitas pessoas e envolve patrimônio público, né? Aí, agora nós temos que tomar medidas e resolver problemas que foram deixados, que ninguém teve coragem de solucionar. E agora chegou até nossas mãos e nós temos que resolver. E vamos resolver. Agora, como falei, vamos analisar caso a caso. Após a análise, nós vamos fazer um relatório minucioso. Vamos pedir ajuda também no Ministério Público, como de fato estamos pedindo, e vamos estudar o caso para a gente dar uma solução. Agora vai ter solução, mas essa solução ela não é dada do dia para a noite, né? Ela tem que ser pensada, ela tem que ser principalmente estudada, para que dessa vez tudo fique resolvido. E nós estamos fazendo, vamos continuar com esse propósito, vamos reunir com pessoas capacitadas para isso, a nossa procuradoria está pronta para resolver e atender também qualquer pessoa interessada, pode se deslocar até a procuradoria, que nós estamos lá também para atender as pessoas e mostrarmos o que estamos fazendo. A gente também pretende dar uma resposta à sociedade, a quem se sentiu prejudicado, para que a gente siga de maneira tranquila, mas que em definitivo resolva este problema.
O desejo da prefeitura, ele é prioritariamente o quê? É manter esses terrenos com o município ou é resolver o problema das pessoas que estão com seus nomes nessa lista?
O interesse da prefeitura é de solucionar, protegendo os interesses da população do município. O que não pode ocorrer é simplesmente, por interesse, seja ele político ou qualquer outro, uma omissão para que a coisa fique do jeito que está e determinadas pessoas se beneficiem desses imóveis em detrimento de outros que precisam. Isso não vai ocorrer, não pode ocorrer. Agora, o que nós temos que fazer é analisar caso a caso, porque existem situações totalmente diversas de uma e de outra. Por exemplo, já tem gente que construiu, tem gente que já vendeu, tem gente que não construiu, tem gente que cercou, tem gente que escriturou. Então, são situações que a gente tem que analisar. Agora, o primordial, o principal, o que a gente vai trabalhar em nome do município, através da procuradoria, é defender os interesses do município. Agora, a gente tem que saber qual é a real situação de cada pessoa para que a gente defina. Eu estou dizendo a gente porque isso vai passar pela comissão. Mas a gente vai preparar um relatório e já entregar à comissão para que ela analise. Mas eu volto a repetir, a gente tem que zelar pelo patrimônio público. Isso aí é fato. E é obrigação minha como procurador-geral do município. A gente tem que zelar pelo patrimônio público e eu não posso sair dessa linha. Só que nós temos que achar, encontrar uma saída para essa situação. Porque aquelas pessoas que receberam imóveis, os terrenos, há anos atrás, elas receberam, muitas delas, de boa fé. São pessoas que na época não precisavam, não tinham condições financeiras, muitas delas servidores públicos, que não tinham condições de comprar um imóvel e receberam de boa fé. Outras não, receberam terrenos do município tendo condição. Pessoas que poderiam na época comprar terreno, mas foram na vantagem de querer tirar proveito do patrimônio público. Por isso que eu repito, cada caso tem que ser estudado, Ney. Mas, repito, o fundamental é o interesse do município.
A lei municipal que embasou o Tribunal de Justiça a anular a decisão da justiça local, ela prevê que seja criada uma comissão composta por Câmara, Poder Executivo e religiosos. Será essa comissão que vai ser formada?
Ainda não sei. A minha ideia é outra. Por que isso? Porque eu entendo que essa lei é imprestável. Então, se ela é imprestável, por que eu vou utilizá-la? O meu pensamento, a minha linha de raciocínio é essa. Comentei, discuti com a promotora também. A gente ficou de achar uma saída, já que ela, o Ministério Público, como tem também interesse, a gente está achando uma saída viável para isso. Eu continuo entendendo que não será esta comissão, certo? Será outra comissão, que já existe no município, composto, se não me engano, por 21 entidades, e aí nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu continuo dizendo que a lei ela é imprestável. Então, se ela é imprestável, não tem por que utilizá-la. Minha linha de raciocínio, a princípio, é essa, mas com certeza será feita através de uma comissão.
Qual tem sido a atuação do Ministério Público nesse momento agora?
A promotoria enviou um ofício para a procuradoria, pedindo informações a respeito da situação, até porque ela não tinha noção da grandiosidade do problema. E nós fomos lá, e muito bem atendidos, por sinal, com a doutora Bianca, conversamos, e hoje o que a gente pensa, o que ela pede é que haja uma solução. Agora, ela pede que haja uma solução defendendo os interesses do município. Isso não pode ser levado em segundo plano, tem que ser em primeiro plano. Então, ela quer uma solução. Diante de um problema, a promotoria pede uma solução, e é isso que nós estamos tentando fazer. Agora, essa solução é feita a partir do momento que a gente tenta resolver e não deixar para trás, como muitos deixaram, e hoje o problema chegou em nossas mãos. Mas, como procurador, representante hoje do município, a gente tem que resolver. E vamos resolver, e eu quero resolver, através da procuradoria, com meus procuradores, também ouvindo o Ministério Público, porque a gente precisa dele nesse momento, já que o interesse é coletivo e a coisa é um pouco complicada. Mas nós vamos resolver. Agora, o interesse do Ministério Público é esse. É uma solução imediata, porque há patrimônio público, no meio dessa situação, que tem que ser solucionado o problema.
Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, pode contribuir de alguma forma nesse processo?
Pode sim. Além de fazer parte também da comissão, o corpo jurídico da Câmara, ele pode também, a pedido do presidente, fazer um parecer, ou nos ajudar nesse sentido. O que a gente está precisando hoje é de corpo, de pessoas, de grupo, para que a gente resolva o problema, Ney. Até porque a lei foi aprovada lá. A lei foi aprovada lá e pode ser feita através de uma modificação na lei, pode ser feita através de várias situações. Mas se não for feita através do Poder Legislativo, que, repito, pode fazer através de medidas no sentido de encaminhamento para o ajuste dessa lei, seja revogando ela ou coisa parecida, certamente a Procuradoria fará. Não tem para onde escapar, não. A gente vai ter que fazer sim.
A gente agradece a sua participação. Algo mais que o senhor queira acrescentar, o senhor fica à vontade. E, evidente, que agradecemos pelo fato de manter a população informada sobre o andamento dessa questão, que é grave, né? Explicar à população que o município não está deixando isso de lado, como durante muitos anos isso aconteceu.
Eu que agradeço, né? E quero dizer que a Procuradoria vai estar sempre à disposição. Eu costumo dizer que a gente não é muito de estar divulgando o trabalho que vem sendo feito, porque nós fazemos um trabalho técnico. O trabalho jurídico é nesse sentido. Então, sempre que a pessoa interessada quiser alguma informação, pode buscar qualquer pessoa lá na procuradoria, faz um requerimento. Ou se estiver lá e já estiver sabendo qual é o problema, a gente já responde. O que a gente não faz, a procuradoria não faz, é estar hoje divulgando de maneira mais veemente, porque o trabalho da gente é técnico. Só que a gente está lá na procuradoria para atender a população. Hoje a gente está tendo muita gente e o pessoal vai lá, questão de execução fiscal, terrenos e loteamentos, e a gente atende. Então lá vai estar com a porta aberta para qualquer pessoa interessada se deslocar até a procuradoria. Se eu não estiver lá, pode fazer o requerimento que a gente vai atender o pleito dessa pessoa. A gente está sempre aberto a atender ou tirar dúvida de qualquer pessoa.
Só para a gente fechar, apenas uma questão que me surgiu a lembrança agora, são vários lotes espalhados em várias partes da cidade. Agora, existe uma atenção maior àquela área na frente do supermercado Varejão, onde foi montado há um tempo atrás o pátio de eventos. A prefeitura vai analisar caso a caso, mas naquela questão, naquela área ali especificamente, existe a possibilidade do fatiamento daquela área, da divisão daqueles lotes?
Excelente pergunta, Ney. Não existe a possibilidade. Os terrenos que hoje envolvem esse litígio, envolvem essa demanda, que envolvem esse processo, os terrenos continuam sendo públicos. Os terrenos estão escriturados, Ney, ainda até hoje, em nome do município de Santa Cruz do Capibaribe. E vou mais além. Hoje, ninguém pode ir até o cartório para requerer a escritura e o registro em seu nome, porque não vai poder fazer. Os terrenos continuam hoje sob a propriedade do município de Santa Cruz do Capibaribe e não é de outra forma.
Mas, só para me tentar entender, se na comissão que for formada agora, analisando caso a caso, surgiu um caso de um detentor de uma área daquela que tem uma escritura antiga daquela época e que ele não tenha hoje condições de construir, não tem imóvel próprio, o que vai ser feito?
Por isso que a gente tem que discutir caso a caso, porque um dos problemas é esse. Nós sabemos que existe um terreno escriturado, terreno que está em litígio. Foi escriturado à época, mas nós não vamos repassar nomes. Aí a gente vai analisar se a escritura à época foi passada de maneira legal, se não foi, qual é a situação, o que o município vai ter que fazer, chamar aquela pessoa que adquiriu o terreno, chamar a responsabilidade do gestor, saber se a pessoa que adquiriu o terreno, a terceira pessoa, estava de boa fé. Então, nós temos que analisar caso a caso, porque são situações totalmente atípicas, Ney. Aquele terreno hoje que digamos que seja o terreno que é mais expressivo, que mais se verifica, que todo mundo analisa ele e discute e não abre mão de que seja do município, aquele terreno onde acontece os eventos. Aquele terreno continua sendo público. Ninguém vai poder vender um quilo de terra dali, porque não é dele. Não é. O terreno ainda pertence ao município de Santa Cruz do Capibaribe. E quem tentar vender vai perder o dinheiro. Quem comprar vai perder o dinheiro, porque como é que vai passar a escritura se o município não está autorizando? Porque para passar hoje tem que haver anuência do município e o município não vai autorizar. O prefeito foi enfático em relação a isso. A gente tem que primeiro analisar, para depois que tiver um relatório, passar para a comissão julgar, aí sim a gente senta e vê o que, é que vai ser feito. Mas hoje, todos os terrenos em discussão nessa ação continuam pertencendo ao município de Santa Cruz do Capibaribe.
Agora 10 horas e 43 minutos. Bom dia, Silvio. Como é o nome? O nome aqui da pessoa que perdeu os documentos. Deixa eu verificar aqui. Pessoa que perdeu os documentos é Valdeir Olinda Xavier. Valdeir Olinda Xavier. Silvio, manda um alô para mim. Ouço todos os dias. É o Átilas. Bom dia, Átilas. Água 40 centavos no Atacadão. A pessoa fala. A Carla que mandou que é água 40 centavos lá no Mercadão. E o comprometimento da dotação orçamentária, estando o governo sem dinheiro, final telefone 4666. Olá, aqui é Rosivaldo. Rosivaldo, está dizendo que Carlinhos tem que aceitar que dói menos. O Rosivaldo. Deixa eu ver mais aqui. Silvio, isso é demais. Macarrão fazendo bolo. Fala. Prefeito, a população está esperando ouvir de você uma explicação de verdade. Aqui, deixa eu ver, Marcela da Avenida Cesário Aragão. Índia, Brasil, cheirão Índia. Índia disse que vai fazer o torta na cara com Natália Arruda. É, torta na cara com o Natálio. Bom dia, Silvio. Diga a Natálio que deixe de fazer comercial do Bonanza, porque o povo está indo mais para o supermercado que para a loja dele. Bom, são muitas mensagens chegando aqui, mas não há tempo mais, final do programa.
Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Janaína Gomes, um grande abraço para Janaína Gomes e todos do grupo.
Nunca manda um abraço.
Então, um grande abraço para minha amiga Janaína e para todos do grupo Direto ao Ponto. Um abraço.
Ô Silvio, mandar um abração aqui para o pessoal do Forró dos Bossa, que não perde um só programa, né? Um abração para vocês. Também para o vereador José Elias, que não perde um só programa. E Toinho, lá da Palestina, né? Que é irmão da Márcia aqui, o Toinho. Ele tem uns papos que gosta mesmo de curtir o programa aqui. E ele faz uns comentários muito bons também, o Toinho, viu? O Toinho é meio crítico, né? Meio crítico. Toinho, um abraço para tu. É, Márcia não é crítica não, né? Ela só mexe muito mesmo nesses cabelos dela. Mexe e não resolve nada.
Bom, 10 horas e 45 minutos, final do programa. Deixei aqui enquanto tá começando aqui com o Ney, né? Vocês tomaram conta, né? Final do programa.
Um abraço para
amigo. Tchau.
Bilu.
Até amanhã.
Bilu lá na Rosa do Mar.
Seguinte, amanhã. Bilu lá na Rosa do Mar. Eusébio aqui no lugar do Ralf Lagos e a gente vai fazer esse teste aí. Caso dê legal, a gente fica com o Eusébio e dispensa o Ralf que
você
não vem.
Você tá pensando que eu acho ruim,
amanhã. Tchau, até amanhã.
Você tá pensando que eu acho ruim, não vi mais ver você.
Rádio Debate Polo FM.